Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O Boletim de Notícias da Rádio Vaticano, Vatican News. Bom dia. Esse é o Boletim de Notícias da Rádio Vaticano, Vatican News, em língua portuguesa, nesta terça-feira, 1º de abril. Nos estúdios, Silvanei José.
A Igreja terá 3 novos santos, 1 novo beato e também 1 novo venerável. Os decretos foram autorizados pelo Papa Francisco nesta segunda-feira, 31 de março. Serão canonizados Choukralar Maloyan, bispo de Mardin dos Armênios, martirizado em 1915 durante o genocídio armênio. O leigo Pedro Torot, da ilha de Hakunai Rabaul, na atual Papua Nova Guiné, catequista, que viveu no século passado, também mártir, morto por ter continuado seu apostolado, não obstante a proibição imposta pelos japoneses durante a Segunda Guerra Mundial. E Maria do Monte Carmelo, religiosa fundadora das Servas de Jesus da Venezuela, que desempenhou com amor o seu serviço nas paróquias e escolas, dedicando-se em particular aos mais necessitados. Será beatificado Carmelo de Palma, sacerdote diocesano que exerceu seu ministério na Puglia, na Itália, entre o final do século XIX e o século XX. Foram reconhecidas as virtudes heróicas do servo de Deus, José Antônio Maria Ibiapina, sacerdote brasileiro que viveu no século XIX, que se torna venerável. Choukralar Maloyan nasceu em 1869 em Mardin, na atual Turquia. Desde a infância, demonstrou inclinação para a oração e, em 1883, ingressou no convento de Bizomar, no Líbano, sede do Instituto do Clero Patriarcal Armênio. Foi ordenado sacerdote em 1896 e foi chamado de Inácio. Enviado para Alexandria, no Egito, destacou-se por suas pregações em árabe e turco e dedicou-se ao ministério paroquial e ao estudo dos textos sagrados. Em 3 de junho, festa de Corpus Christi, Maloyan foi preso junto com 13 sacerdotes e outros 600 cristãos. Recusando-se a renunciar à sua fé, todos foram executados em 11 de junho de 1915. Choukralar Maloyan foi beatificado por São João Paulo II em 7 de outubro de 2001, ano do centenário da cristianização da Armênia. E a fama de seu martírio se espalhou rapidamente pelo mundo. Pedro Torot nasceu em 5 de março de 1912 na ilha de Hakunai Rabaul, na atual Papua Nova Guiné. Criado numa família numerosa, recebeu educação cristã e se tornou catequista. Dedicou-se ao serviço pastoral com humildade e solicitude, movido também por grande caridade para com o próximo. Dedicou-se, sobretudo, aos pobres, aos doentes e aos órfãos. Aos 23 anos, casou-se com Paula Lavarpi, com quem teve 3 filhos. Defensor corajoso do vínculo sacramental do matrimônio cristão, ele se opôs à poligamia que os japoneses tinham permitido para ganhar as tribos locais e chegou ao ponto de contestar seu irmão mais velho, que a havia escolhido. Foi por este motivo que este último denunciou à polícia, que o prendeu em 1945. Condenado a 2 meses de prisão, morreu no cárcere em julho, vítima de envenenamento. Foi beatificado por João Paulo II em 17 de janeiro de 1995 em Porto Moresby. Nascida Carmen Helena Rendiles Martínez, Maria do Monte Carmelo é natural de Caracas, na Venezuela. Ela nasceu em 11 de agosto de 1903 e desde pequena ajudou sua mãe a administrar a família após a morte de seu pai e se dedicou ao apostolado na paróquia. Sentiu a vocação religiosa e se aproximou de vários institutos até escolher em 1927 a Congregação das Servas de Jesus do Santíssimo Sacramento. Em 8 de setembro de 1932, ela fez seus votos perpétuos e foi nomeada mestra de noviças. Em 1946, tornou-se superiora provincial da congregação secular. Mas muitas religiosas latino-americanas decidiram criar uma nova família religiosa, a Congregação das Servas de Jesus. Após um acidente de carro em 1974, Carmen passou os últimos anos de sua vida numa cadeira de rodas e morreu em 9 de maio de 1977. Carmelo de Palma nasceu em 27 de janeiro de 1876 em Bari, na Itália. Depois de entrar no seminário, foi ordenado sacerdote em 17 de dezembro de 1898 em Nápoles. Em fevereiro de 2003, os restos mortais de Carmelo de Palma foram transferidos para o mosteiro de Santa Escolástica e a abadesa convidou as religiosas a pedir a intercessão do venerável servo de Deus pela cura de uma religiosa doente. Em 1º de junho de 2003, a religiosa teve uma melhora repentina e na manhã seguinte conseguiu se levantar e andar. Brasileiro natural de Sobral, no estado do Ceará, José Antônio Maria Ibiapina, hoje venerável, nasceu em 5 de agosto de 1806. Foi reconhecido como venerável por sua existência exemplar, por ter vivido uma fé intensa, alimentada pela oração constante e pela Eucaristia e evidenciada por sua constante confiança em Deus e em sua providência em cada escolha de vida. A fama de santidade que o acompanhou durante sua vida continuou após sua morte, acompanhada de testemunhos de graças.
O Escritório das Celebrações Litúrgicas publicou o calendário das missas e cerimônias que ocorrerão de 13 de abril, domingo de Ramos, até 27 de abril, segundo domingo da Páscoa ou da Divina Misericórdia. No dia 13 de abril, às 10 horas, hora italiana, 5, horário no Brasil, a missa do domingo de Ramos, que recorda a entrada de Jesus em Jerusalém e os momentos de sua paixão, será realizada na Praça São Pedro. Na quinta-feira da Semana Santa, 17 de abril, na Basílica de São Pedro, às 9h30, hora italiana, 4h30, no horário do Brasil, será celebrada a Missa do Crisma. Novamente na Basílica, no dia seguinte, 18 de abril, sexta-feira santa, às 17 horas, hora italiana, 12 horas, hora de Brasília, será realizada a celebração da Paixão do Senhor. Está prevista, como todos os anos, às 21 horas e 15 minutos, hora italiana, 16h15, horário do Brasil, a tradicional Via Sacra, próxima aos arcos do Coliseu. Na noite de 19 de abril, sábado santo, às 19h30, hora italiana, 14h30, no horário do Brasil, inicia-se a vigília que acompanhará a Noite Santa, rumo à ressurreição do domingo de Páscoa. No dia seguinte, 20 de abril, o calendário divulgado informa que será celebrada a missa às 10h30, hora italiana, 5h30, horário do Brasil, na Praça São Pedro, seguida da bênção Urbi et Orbi. Por fim, foi anunciada a celebração de 27 de abril, segundo domingo da Páscoa, ou da Divina Misericórdia, às 10h30, hora italiana, 5h30, no horário do Brasil, na Praça São Pedro, para a canonização do Beato Carlo Acutis, no contexto do Jubileu dos Adolescentes. A sala de imprensa da Santa Sé informa que será necessário acompanhar a evolução das condições de saúde do Papa nas próximas semanas para avaliar sua possível presença e em que termos nos ritos da Semana Santa.
Ajude-nos a dar esperança e a semear a paz. Esse é o apelo do custódio da Terra Santa, Frei Francesco Paton, que a Presidência Nacional da Ação Católica Italiana decidiu acolher e relançar, convidando os membros e amigos da associação, presente em mais de 5 mil paróquias das dioceses italianas, a promover a tradicional coleta Pro Terra Santa, programada para o dia 18 de abril, na Sexta-feira Santa. Graças a esse apoio, estão disponíveis no site materiais e subsídios, entre os quais uma via sacra comentada pelos frades franciscanos da Custódia da Terra Santa, enriquecida por meditações e testemunhos das pedras vivas. Em uma mensagem em vídeo dirigida à Ação Católica Italiana, o custódio agradece o apoio da associação, O envolvimento da Ação Católica Italiana na promoção da coleta, sublinha Frei Paton, faz parte do espírito de amizade que visa reforçar o vínculo entre os fiéis do mundo inteiro e os lugares santos, através de atividades de serviço e ações concretas de proximidade com as pedras vivas. Não é a primeira vez que a Ação Católica Italiana manifesta concretamente sua atenção às necessidades da Terra Santa e, por isso, gostaria de agradecer a todos os membros por seu empenho em promover a coleta em um momento tão difícil para a nossa missão. Frei Paton também lembra as sérias dificuldades enfrentadas no último ano na Terra Santa, onde a guerra trouxe morte e destruição, privando muitas famílias do trabalho, impedindo que muitas crianças frequentassem a escola e dificultando o acesso à assistência médica. Daí a exortação. Na Sexta-feira Santa, quando a coleta em favor dos lugares santos for realizada em suas dioceses e paróquias, lembrem-se de nós e sejam generosos. Exortem seus párocos a não se esquecerem de nós, que, por mandato da Igreja Universal, cuidamos dos santuários da Terra Santa e dos cristãos que vivem junto a eles. Incentivem os membros de suas comunidades a serem generosos, lembrando-se das palavras de Jesus: há mais alegria em dar do que em receber. O cardeal Joseph Kontz, arcebispo emérito de Karachi, recebeu no domingo, 23 de março, o Sitara e Imtiaz, uma das mais altas honras civis do país, durante a cerimônia dos Prêmios Civis do Paquistão. O purpurado de 79 anos foi homenageado por sua extraordinária contribuição para a harmonia interreligiosa, o bem-estar social e a comunidade cristã no Paquistão. O prêmio, que é a quarta maior honraria do Paquistão, foi conferido pelo governador de Sindh, Kamran Khan Tesori. Coates, que liderou a Arquidiocese de Karachi de 2012 a 2021, foi um dos 104 paquistaneses e estrangeiros a quem o presidente Asif Ali Zardari concedeu prêmios nacionais. "Estou muito feliz", disse o cardeal ao UCA News. No entanto, isso não é nada histórico. Muitas pessoas, inclusive algumas religiosas, já receberam vários reconhecimentos. Padres católicos, ativistas e assistentes sociais parabenizaram o cardeal Kurtz e elogiaram o governo de Sindh por essa honra ao purpurado. Yosaf Benjamin, diretor executivo da Dignity First e diretor administrativo da Cyril News, parabenizou sua eminência por esse prestigioso prêmio do governo. Ele disse que esse prêmio é um testemunho de sua dedicação inabalável à promoção da harmonia interreligiosa e de seus esforços incansáveis em servir a comunidade. A decisão de homenagear o cardeal Kutz ressalta a importância de promover a unidade e a compreensão entre todas as comunidades, acrescentou. Afitab Mughal, diretor de preocupação com as minorias no Paquistão, disse à agência Asia News: "Durante décadas, o cardeal trabalhou para trazer paz e união entre as comunidades minoritárias e majoritárias. Ele promoveu a paz, a justiça e os direitos das minorias no país. É um prêmio que destaca a presença dos cristãos paquistaneses em áreas sociais, como educação de qualidade, serviços de saúde e obras sociais. Esperamos que esse prêmio traga uma mudança positiva na sociedade e promova a coesão social e a harmonia entre as várias comunidades, com base na cidadania e não na religião." Falando à Asia News, Michelle Chaudhry, diretora da Cecil e Iris Chaudhry Foundation, disse: "Parabenizamos o cardeal Kutz. Este é certamente um momento de grande orgulho para a comunidade cristã. Ele é um líder visionário e um ardente defensor da harmonia interreligiosa e da tolerância. Estamos muito satisfeitos que seus serviços tenham sido reconhecidos pelo governo do Paquistão." Padre Boni Mendes disse à Asia News: "O Sitara e Imtiaz, para o cardeal Kutz, foi um reconhecimento há muito esperado. Uma universidade alemã já havia lhe concedido um prestigioso prêmio há 10 anos. Ele nunca deixou de transmitir uma mensagem positiva sobre o país, mesmo quando os terroristas atacaram lugares como Shantinagar, Shangla Hill, Joseph Colony, a Igreja de Todos os Santos em Peshawar, Jaranwala e Sardoga. Ele sempre elogiou os homens e mulheres comuns do Paquistão." Thank you.